Transparência e Cidadania. Reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública.
A Rádio UERJ está sintonizada em você para mais uma edição do programa Transparência e Cidadania. Hoje recebendo Álvaro Magalhães, que é publicitário, consultor em marketing, premiado em grandes agências, também empreendedor no segmento e mestre em psicologia social. Tudo bem, Álvaro?
Tudo bom, Marcondes. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos bater um papo aí a respeito desse.
Hoje o nosso assunto, meu caro, é essa tal de transparência. E, de fato, nós estamos ouvindo pessoas de diversa formação, de diversas origens, para levantar um conceito básico, assim. O que que você diria que é transparência? Como é que você define transparência?
Bom, a pergunta cabe uma imersão, né, nessa questão, que é bastante abrangente. Mas vamos lá, eu vou falar pela minha visão, pela minha área na qual eu atuo. Eu identifico a transparência como teria que ser um conceito na sua totalidade. Acontece que na área de publicidade, na área de marketing, e principalmente na questão de serviços, você, vamos dizer assim, não pode ter uma transparência total, né? Porque a transparência total seria essa onde você expõe todos os seus processos internos, né, para ser transparente na expressão da palavra dentro desse segmento que é o marketing. Então, a empresa teria que se expor, né, nua e crua, as suas qualidades e, enfim, todo o seu processo interno. Acontece que na área de serviços, ao fazer isso, você entrega todo o seu modus operandi, vamos dizer assim, né? E isso acaba, vamos dizer assim, um alvo para os seus competidores, né? Assim como você também pode criar uma lanterna a seguir, né? Uma luz, isso aqui é ótimo, tal, não sei o quê, né? Vai fazer um benchmark, mas ao mesmo tempo você expõe todo o seu conteúdo, toda a sua maneira de operar, o que te fragiliza perante a concorrência. Assim, não há como ter essa transparência total. Essa é a minha visão dentro da minha área.
Você acha que a esfera pública, falando aí no caso do Brasil, oferece essa transparência a contento? Qual é a tua percepção?
O Brasil tem uma herança cultural colônia. Isso é muito visível. Ela permeia até hoje a nossa república, né? Mas assim, em vários níveis. Então, no nível público, você também não tem, né, assim, de forma, como eu falei, de forma total e translúcida, porque para ser transparência, a gente pressupõe que tenha que ser total. Ou então criaríamos esse nível de... E na esfera pública, então, isso é muito pior. Porque, vamos dizer assim, enquanto ainda na esfera organizacional você produz um serviço, você produz uma né, ou na indústria você tem um produto e tudo mais, na esfera pública você tem, né, a pessoa pública, que é um mito lá a ser construído, né? E aí é que você não pode mesmo divulgar, porque senão você vai simplesmente destruir, né? Virar um alvo fácil.
Uma imagem, né?
Exatamente. A imagem é muito mais etérea, né? Um conceito muito mais volúvel e passível de ser agredido, né? Nos seus pontos cruciais, uma vez que você é transparente. Quer dizer, você se expõe totalmente, né? Então, nesse sentido que eu converso com algumas pessoas e tal, que não existe essa transparência. Assim como pouco conversei com um amigo sobre a questão da fake news, né? Onde, né, se a gente pensar na palavra, na expressão, fake news, tá na boca do povo, todo mundo tá falando, né, acontece. Só que é aquela coisa, se a gente for pensar dentro do conceito de jornalismo, né, que é a coisa... Se é fake, não é news.
Exato.
E se é news, não é fake. Então, Não pode ser.
É, o Grupo Globo até está com uma campanha bem marcada nessa questão, né? Fato ou fake? Né? Porque a notícia vem de um fato.
Exatamente.
Uma invenção é um fake.
É um boato.
É um boato. Né? Eu, inclusive, utilizo no meu trabalho, eu não traduzo fake news por notícias falsas. Uhum. Eu uso falsas notícias, porque eu ponho o falso antes. Quer dizer, não é notícia. Se você chama de notícia falsa, você está dando já status de notícia. Né? Boato não é notícia. Eu acho que é importante que esse tema está bem presente e talvez isso ajude as pessoas, em geral, a ficarem um pouco mais atentas.
Esses vocábulos criados ou expressões que são colocadas, assim, que são trazidas para a nossa área, né? Na área de comunicação, área de marketing, onde você, assim, às vezes até tem que lidar com um vocábulo de outra língua.
Até o surgimento do sensacionalista, ninguém ou do Cacete Planeta, ninguém confundia a brincadeira com coisa séria, né? Se você estava vendo ali um veículo, um jornal, um site noticioso, não podia atribuir a ele fabricação. Só que hoje elas se parecem, né? E a área privada? Você acha que é na área privada a transparência progride mais, vai entregar ao cidadão transparência ou é o mesmo problema?
Na sua essência, não existe a transparência. Ela existe em graus. E se ela assim, vai existir em graus, ela não vai poder ser divulgada. Então não pode ser transparência total, né?
Que contribuição você acha que a tua área, a propaganda, que contribuição ela pode dar para esse debate? Porque não é um problema só do jornalismo. Veja, a notícia falsa ou a falsa notícia, ela é feita e ela é impulsionada, que é a palavrinha que inventou o Facebook, de você pôr dinheiro para alguma coisa ser mais visto, que é, digamos, a origem da atividade publicitária, né? Alguma coisa ser paga para ser mais difundida do que algo que é espontâneo. A notícia está publicada gratuitamente. O nome da tua empresa aparece ali na matéria, bem ou mal. Agora não, a empresa pode ser colocada e impulsionada. Isso é propaganda na origem. Como é que você acha que a tua área contribui para essa discussão de transparência ou não?
Eu há poucos dias escutei entrevistas, né? Onde a entrevistada atuou na área pública, né? fazendo divulgações de vários expoentes, aí, várias celebridades, trabalhando justamente essa comunicação dessas pessoas, dessas celebridades, não só na área política, como na área pública. E aí, o que aconteceu? Agora, fui convidada para voltar a fazer esse coaching aí de comunicação para essas figuras. E ela negou. Eu estou fora. Está fora na medida que esses candidatos que estão aí não têm um conteúdo capaz de fazer essa promoção. E aí, assim, isso aí me levou a pensamento, assim, hoje, todas as áreas se mesclam, né? Hoje em dia é muito difícil você ter essa limites, né? A publicidade está aqui, e aqui está o marketing, aqui está as relações públicas, e aqui está o jornalismo, o jornalismo empresarial, né? Que é também outra discussão. Existe jornalismo empresarial? Enfim, hoje, assim, quando eu recebo um briefing, quando eu consigo extrair um briefing, porque a grande maioria não sabe, né, o que é um briefing. Quando eu consigo chegar nisso, quando a minha empresa consegue chegar nisso, é que a gente consegue, assim, definir esses limites e aí ver quantos cruzamentos tem, né? Isso aqui é relações públicas. Não, isso aqui é um dado muito mais publicitário, marketing. Por que eu fiz essa conexão com essa entrevistada? É que ela colocou ali uma coisa que deu, assim, com todo respeito à figura em si, mas ela colocou, falou assim, não, o marketing divulga coisas que não são reais. Isso aí me antenou, né, vamos dizer assim, porque, vamos dizer, eu sou de uma formação onde você fazer marketing não é aquela coisa Deus dará, que você publica tudo, que você cria notícias falsas, que você inventa qualidades para um produto que não tem. Entendeu? É, eu tenho uma formação e um comportamento no mercado, minha empresa tem isso, onde a gente faz, assim, de início, né, como o Ogilvy fazia, né, faz uma imersão na empresa ou na figura pública que for trabalhar o marketing, enfim, faz uma imersão para conhecer quais são os reais valores desse produto ou dessa pessoa ou desse serviço que vai ser. E aí você trabalha um marketing evidenciando as qualidades, mas que são qualidades intrínsecas ao produto. Se não tiver, não há como forjar. Então, eu vejo que a publicidade tem a contribuir para isso, né? Essa é a minha forma de pensar. Eu faço milhares de conexões. E quando você vai ver a publicidade, qual a contribuição? A contribuição é essa pesquisa, né, essa forma de pesquisar, de fazer um mergulho, seja no produto, no serviço, e divulgar aqueles aspectos que são intrínsecos ao produto, né, ao serviço ou à pessoa. Enaltecê-los, tal, mas não criar essas, né, falsas notícias ou falsos atributos, que para mim isso não é marketing, isso é uma outra coisa, entendeu, que não merece vamos dizer assim, que a gente toque nessa coisa, né, porque não é marketing, isso para mim não é marketing.
Caminhando então para o nosso final, eu não tenho o levantamento, pretendo fazê-lo ainda, pegar um dia da mídia, e ver quantas vezes a palavra transparência é dita, ou impressa, ou escutada. Então eu te pergunto, é uma palavra belíssima para promessa, para objeto de desejo. Como é que a gente trata disso? Como é que a gente pega uma coisa que é tão bela e evita que ela seja conspurcada aí pelo uso indiscriminado? Você acha que você vai ser solicitado a dizer que algum candidato ou alguma gestão é muito transparente?
Até, assim, algumas empresas, né, que eu trabalhei que levantavam esse aspecto, né, faziam pesquisa interna e tal para ver. Mas a verdade é que você já na própria pesquisa, você já tem artifícios, meandros, que você vai falando, isso não está transparente, isso aqui, nem na forma de fazer a pesquisa, né, de conceituar ali e tal, colocar as coisas. Ali já há uma manipulação. Se foi manipulado, não é transparente. Percebe? Não seria transparente. Seria um certo... É um acrílico, não é meio leitoso, mas não é totalmente transparente, né? Como meio ar, vamos dizer assim, para ser transparente.
É um pouco embaçado.
Embaçado.
Né? Bom, queria agradecer muito ao Álvaro Magalhães. E ficamos por aqui nessa edição do Transparência e Cidadania pela Rádio UERJ. Até o próximo programa. Tchau.
Transparência e Cidadania. Apresentação, professor Marcondes Neto. Equipe técnica, Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Leonardo Alexandre. Produção, Rádio UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE-SR3.